No final de contas.
Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está a Ariana Nunes, fundadora do canal Renda Maior, um projeto no YouTube onde dá aconselhamento sobre poupança e investimento. Ariana é instrutora de educação financeira certificada. Desenvolve ainda serviços personalizados de mentoria e coaching financeiro e tem também um livro publicado com o título Multiplique o Seu Dinheiro. Bem-vinda, Ariana. Da sua experiência de mentoria e coaching, quais são os principais desafios das pessoas que a procuram?
Antes de mais, quero agradecer o convite do Doutor Finanças para podermos estar aqui a falar sobre estas temáticas tão importantes, que eu acho que é importante falarmos sobre estes assuntos na realidade portuguesa e as pessoas terem consciência como isto é importante para a vida delas. Por isso, antes de mais, quero agradecer o convite e o facto de estarmos aqui hoje então a falar sobre a questão da literacia financeira, e é isso que acontece. As pessoas chegam com muitas dúvidas ao canal Renda Maior, olham para o projeto, não percebem muito como é que eu comecei, querem começar a investir, mas acima de tudo chegam com um grande desconhecimento de como podem começar a organizar a sua vida financeira e posteriormente iniciar-se no mundo dos investimentos.
Portanto, os principais desafios é claramente a falta de conhecimento, portanto.
Sem dúvida. Acima de tudo, nem sequer percebem o que é, por exemplo, investir em bolsa. É tudo tão diferente, tão alheio à realidade, que as pessoas têm muitas dificuldades, apesar de cada vez mais existir informação online, para as pessoas perceberem o que é especificamente um ETF, ou uma ação, ou outro tipo de investimentos que exigem maior risco.
A Ariana percebe que as pessoas que lhes chegam são pessoas que vivem de salário em salário, como muitas pessoas, e que começa a ser assim um hábito para muitas pessoas, ou as pessoas que lhes chegam são pessoas que não vivem de salário em salário e de facto têm ali alguma margem e alguma poupança para.
Na realidade, eu acho que quem assiste o canal e que muitas vezes me consulta será mesmo um bocado dos dois mundos. Não posso generalizar a dizer que é só aquela pessoa que tem financeiramente capacidade, porque também já existiu a verem pessoas que realmente não tinham capacidade financeira e que precisavam de se organizar, gestão de dívidas, gestão do orçamento familiar, pessoal. Portanto, é um pouco ambas, digamos, as partes da sociedade que estão a contactar-nos, porque realmente isto é transversal a quase todos os portugueses. Nós temos aqui sempre questões relacionadas com o dinheiro e, por isso, acho que existe muitas pessoas que vivem de salário a salário, muitas pessoas que trabalham arduamente às 8 ou 9 horas e, mesmo assim, não têm o suficiente para poder ter um melhor estilo de vida e apenas serve para pagar as contas. E acho que o canal Renda Maior também fala um pouco nestas questões de como tentar aqui alterar essa dinâmica, acima de tudo através de procura de renda extra, rendimento extra e de outro tipo de soluções que possam ser melhores, qualificação profissional, pessoal, para tentarem aqui ter um estilo de vida melhor, que se retrata depois, obviamente, num maior rendimento.
E as pessoas que lhes chegam, e vamos ter que generalizar, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso, bem sabemos, mas de uma forma geral, as pessoas que lhes chegam e que de facto vivem um pouco de salário em salário, portanto não dá para esticar, não dá mesmo para esticar, qual é a percepção que a Ariana tem, não dá mesmo para esticar ou as pessoas nem sabem como é que o podem fazer esticar.
Eu acho que, sinceramente, nem sabem. Em primeiro, porque eu também vivi de salário a salário, também passei por um salário mínimo e tive que me orientar a partir disso. Isso foi a minha base. Portanto, para mim, acaba por ser um pouco fácil dizer à pessoa como é que eu fiz para poder sair desta roda dos ratos, que estamos constantemente a lutar diariamente pela nossa sobrevivência, basicamente, e temos que arranjar maneira de conseguir mais, fazer diferente. E o problema é que as pessoas têm sempre a tendência de fazer sempre a mesma coisa e os mesmos resultados, como já se sabe, vai dar sempre, efetivamente, à continuidade da vida que se vive. E a diferença está aqui em quebrar isso e quebrar com outras alternativas. Às vezes a tentativa é erro, como também muitas vezes é fazer uma melhor gestão daquilo que são as suas prioridades. Viver num estilo de vida que seja de acordo com o seu salário, o que não acontece em Portugal. E sabemos que muitas pessoas, muitas vezes, têm um iPhone da última geração. Temos, de facto, aqui pessoas com carros que realmente têm uma capacidade, digamos, financeira. O próprio carro, em termos de custo, é muito mais elevado que aquilo que ganham. Portanto, existem sempre necessidades de viver acima daquilo que, relativamente à nossa sociedade, é o consumismo, se assim podemos dizer.
E isso é uma característica só dos portugueses?
Não, sem dúvida que não. Mas eu, por exemplo, tendo aqui a experiência nos Países Baixos onde estou a residir, eu vejo que eles também são bastante, a palavra na moda agora é frugalidade, portanto as pessoas são poupadas e quando compram gostam de comprar o que é bom. E é interessante. Nós não, muitas vezes nós vamos a e eu digo isto generalizando, obviamente,
claro.
A um shopping e se calhar passamos a semana toda a tentar poupar para depois chegar ao shopping e gastarmos o nosso dinheiro com coisas fúteis que se calhar até nem são coisas caras, mas são coisas que nós achamos que como recompensa, da forma de recompensa imediata, nos vai fazer sentir bem e às vezes não é esse o problema ou não é essa a solução para o nosso estilo de vida ou para aquilo que queremos no futuro para a nossa família. Portanto, acho que as pessoas têm que começar a organizar as suas prioridades e isso passa muito também pelo orçamento familiar.
E, portanto, por aquilo que a Ariana já partilhou aqui, posso concluir que a Ariana sabe que mesmo com salário mínimo é possível poupar.
Sim, é possível poupar pouco e desse salário mínimo tentar aqui começar a fazer alguma diferença, nomeadamente reserva de emergência, e a partir daí pagar as nossas dívidas, algo também que é muito importante porque é algo que nos está a retirar dinheiro e quando eu digo as dívidas de consumo, dívidas pessoais e não obviamente o crédito à habitação, que é uma dívida essencial hoje em dia para os portugueses terem acesso aos seus imóveis, às suas habitações, mas acima de tudo pensarmos aqui em organizar a nossa vida financeira para podermos ter mais conforto, que é isso que todos nós deveríamos ter em Portugal.
Sim, há muitas pessoas que acham que como ganham mal, não é? Um salário mínimo não vamos, não vamos dizer que é um bom rendimento, não é? É um rendimento baixo, mas que têm sempre a perspectiva de que a poupança é só para os ricos e, portanto, eu ganho o ordenado mínimo e não vou conseguir poupar.
Essa pessoa, acima de tudo, tem que pensar na sua capacidade. Se quer ganhar mais, tem que fazer por isso. E muitas vezes é difícil a uma pessoa que já está há muitos anos no mesmo emprego poder fazer uma formação diferente ou ser, digamos, deslocado para outra área que possa receber mais. Por isso as pessoas devem sempre procurar alternativas, como o rendimento extra, tentar criar de alguma forma algum tipo de negócio, tentar fazer algum investimento em algo que possa dar frutos, nomeadamente, por exemplo, o imobiliário, e tentar de alguma forma fazer alguma coisa que seja diferente daquilo que é o caminho normal de trabalhar e chegar ao final do mês receber o salário e depois gastá-lo sempre a pagar as contas ou a pagar simplesmente as despesas, que acaba por ser realmente muito frustrante viver assim.
Nos últimos meses temos vivido aqui tempos um pouco diferentes. A inflação veio retirar aqui algum poder de compra às pessoas. Perante este cenário, que estratégias é que existem para que as pessoas possam poupar, as que poupavam continuarem a poupar e as que não poupam, além deste acréscimo de despesa, porque tudo ficou mais caro, como é que podem começar a poupar?
Efetivamente, começar a poupar é algo que devemos fazer desde o nosso primeiro salário, ou se possível até antes, na infância, temos já consciência que devemos sempre retirar uma parte daquilo que nos dão, por exemplo, para podermos pôr de lado. De qualquer das maneiras, quando as pessoas precisam de olhar para a sua vida financeira e ver a fotografia, digamos, de como está a sua vida, a sua radiografia, assim é que é, nós temos que ter atenção aqui a algumas despesas que podem não ser as essenciais e essas podem ser sempre cortadas. Obviamente que as pessoas podem também começar pela renegociação dos seus serviços, tentar verificar aqui se conseguem fazer algum tipo de ajuste, se calhar deixar de ir de carro para o trabalho, passar até a utilizar uma bicicleta, ou se não for possível tentar aqui ver outras formas, como boleias, digamos assim, partilhadas com colegas, ou de outra maneira que consigam sempre poupar aqui e ali, de maneira cirúrgica, a conseguir algum efeito no final do mês. Mas isso nem sempre é fácil. A verdade é que muitas pessoas hoje em dia com a inflação não há propriamente uma regra que se consiga dizer isto sim vai fazer com que as pessoas não sofram com a inflação. A inflação afeta-nos a todos e é isso que neste momento temos que fazer, é tentar aqui otimizar de melhor forma os nossos rendimentos e com certeza tirarmos o melhor proveito, até às vezes de situações difíceis, porque muitas coisas, muitos negócios surgem e creio que também o Doutor Finanças também foi um dos que surgiu durante um período difícil em Portugal e por isso muitas vezes acaba por ser assim, acaba por ser em momentos difíceis tentarmos aqui ver como é que pode ser uma volta diferente na nossa vida, algo diferente de fazer e pessoas que possam passar pelo desemprego, se calhar até olharem para o desemprego como, ok, agora eu tenho possibilidade de me reestruturar, de ir à procura de outras coisas, de fazer diferente. Eu acho que nós temos de ter sempre esta visão.
E dentro de... a Ariana já abordou aqui este tema, mas gostava que explorasse um bocadinho mais sobre qual é a importância que a Ariana considera que tem termos um fundo de emergência.
Para já, eu acho que é o nosso próprio banco, não é? Porque se acontecer nós termos uma eventualidade, vamos chamar assim, e nós não temos dinheiro de lado, nós provavelmente vamos nos socorrer ao crédito se conseguimos ter financiamento. Porque há essa questão, as pessoas pensam, ok, eu neste momento não tenho nenhum fundo de reserva, se me acontecer um acidente com o carro, um internamento hospitalar, alguma coisa que me seja difícil depois pagar as minhas contas, as minhas despesas ou sustentar a minha família, eu vou fazer um crédito. E às vezes, se calhar com o risco de crédito pode não ser depois viável e a pessoa depois não tem outra hipótese de não pedir a familiares e muitas vezes as relações estragam-se por causa disso. Então a ideia aqui é nós termos o nosso próprio banco, que significa olhamos para as nossas despesas, mais ou menos 6 meses a 12 meses, ou até mais, se a pessoa for mais conservadora, e tentar ter ali o que representa, por exemplo, o nosso salário, que é mais fácil muitas vezes para as pessoas perceberem, digamos, como é que podem constituir a reserva de emergência, e ter ali 6 meses do nosso salário, por exemplo, ou 12 meses para uma eventualidade, porque a partir dessas coisas vão acontecer. Uma multa que nos surge do nada, alguma questão que acaba por acontecer com algum familiar do nosso agregado, e por isso nós temos de ter sempre ali dinheiro. Para quê? Para quando precisarmos desse dinheiro, ser-nos fácil aceder a essa mesma quantia para fazermos face a essa situação. E depois a ideia é sempre colocar como prioridade repor a reserva de emergência para que haja sempre ali aquele plafond, aquele banco, digamos assim, sem juros que nós acabamos por ter, que é o nosso próprio banco para estas eventualidades da vida que acontecem a todos. Não há ninguém que não surja uma situação destas na vida.
Certo. Quem está a ouvir, não se assuste, 6 meses de salário não se conseguem guardar de um dia para o outro, não é?
Não, não.
É preciso uma estratégia que o vá fazendo crescer.
Por exemplo, poupar os subsídios de férias, poupar no subsídio de Natal, prémios de produtividade, por exemplo, fazer aqui algo. Eu costumo dizer até que muitas pessoas têm hobbies, por que não tentar arranjar hobbies que nos deem rendimento? Se calhar fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, mas ao mesmo tempo seja recompensada por isso. E pegar esse dinheiro dessa renda extra e fomentar a nossa reserva de emergência. Vender coisas usadas. Nós olhamos para as nossas coisas em casa, nós temos coisas que valem dinheiro e que estão cada vez a valer menos, porque com o tempo começam-se a desgastar. Por que não vender essas coisas que não precisamos, que já não usamos há anos, para poder começar a constituir a nossa reserva de emergência, por exemplo? Existem algumas formas e é preciso termos criatividade às vezes para dar a volta às coisas.
Certo. Essa reserva, esse fundo de emergência deve estar guardado onde? Ou como
isso
é que devemos gerir?
Isso é uma excelente questão. Como ele tem a obrigatoriedade de estar acessível, ele não deve ser colocado num tipo de investimento que com a volatilidade depois ao retirarmos podemos estar a perder o dinheiro que colocamos ou ser-nos difícil depois de retirar porque não haja a tal designada liquidez. E passar rapidamente então esse investimento que temos para dinheiro, para a nossa conta bancária. Por isso ele convém estar acessível e pode ser dividido, digamos assim, consoante também aqui a quantia que se tenha acumulada, mas na minha ótica nós devemos ter sempre alguma parte logo imediata, quem sabe 3 meses, por exemplo, ali acessível num depósito a prazo, numa conta remunerada, algum tipo de produto financeiro, não é investimento, porque não é que suposto ser um investimento a reserva de emergência, mas ter ali alguma coisa que esteja acessível e que esteja seguro, não é? Mas também não é estar debaixo do colchão, porque hoje em dia isso já não nem sequer se aplica.
Considera que é um mito dizer que os investimentos são apenas para os ricos?
Mito não era. Eu acho que isto aqui realmente aconteceu, assim, talvez há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era a realidade em Portugal. Era só para ricos, era só os ricos que tinham acesso às entidades bancárias que depois, fazendo os investimentos, só assentavam uma certa quantia alta ou então cobravam elevadas comissões de manutenção, de custódia de títulos e afins. Portanto, era inacessível para as pessoas terem acesso, primeiro, esta vertente das instituições e, segundo, terem dinheiro para poderem fazer face a esses investimentos e às comissões que eram, de facto, praticadas. Hoje em dia, com a globalização e com os acessos que agora temos com as fintechs, estas corretoras low cost, estes fundos que são provenientes dos Estados Unidos e que vieram a ser acessíveis também na Europa, permitem-nos investir e estes modelos novos, digamos, desta nova economia global, permitem-nos investir e cada vez mais o investidor é diferente do que era há 30 anos atrás e há 40 anos atrás. Cada vez somos mais nós, os investidores comuns, os pequeninos, né, as sardinhas, como se diz, e efetivamente cada vez mais nós temos acesso à informação, à globalização. Antigamente, para sabermos a cotação da bolsa, tínhamos de ver no jornal. Era algo que eu me lembro com o meu avô, que inicialmente ia ao café à hora de almoço, na pausa dele, para poder ver a cotação das ações portuguesas, na bolsa portuguesa. Hoje em dia eu já não preciso fazer isso. Eu abro um site da internet, qualquer corretora que tenha, de facto, a comercialização dessas ações e eu já consigo ver as ações no momento. E isso é o acesso à informação e à globalização e, claro, com isso também traz as corretoras low cost que acabam por os custos serem muito reduzidos ou às vezes até gratuitos em certos produtos financeiros, por isso. Acho que hoje em dia já não é para ricos, é para todos nós que não querem depender só da segurança social para a sua reforma e, sinceramente, acho que nenhum de nós deveria pensar em ter a segurança social como uma única entidade a garantir a nossa subsistência.
Sendo que, portanto, além de estar globalizado, também não é preciso investirmos milhares de euros de uma só vez, não é?
Não, nem faz sentido. Nem faz sentido, porque provavelmente estamos a entrar num momento mau, num momento caro, vamos imaginar assim, e isso pode ser estarmos ali constantemente sempre com um valor, pagamos muito por aquilo que efetivamente iríamos adquirir e quando podemos comprar a um preço baixo e contar com a sua valorização para ganhar dinheiro. E desta forma, o ideal é fazer sempre um investimento regular, por exemplo, mensalmente, da mesma quantia, se sentirem confortáveis de acordo com o rendimento, para conseguirem atingir um preço médio. Significa que as pessoas não vão perder dinheiro quando estão tudo em queda, quando está tudo em queda ou quando está tudo em alta, também se calhar não vão estar a ganhar. Há ali um meio termo, digamos assim, da forma como se investe. Porque, por exemplo, quem investe em Bitcoin, se calhar se investiu em 2015, hoje em dia foi um excelente investimento. Mas quem investiu em 2021, hoje em dia, para eles, se calhar é um péssimo investimento porque estão em prejuízo, prejuízos não realizáveis, portanto, ainda provavelmente as pessoas não venderam, mas estão em queda.
Se não venderam, está tudo bem, não é?
Exatamente, ainda. É aquela ideia de ter a perspectiva que o mesmo investimento pode ser bom para mim, mas pode ser bom, pode ser, neste caso, mau para outra pessoa. Depende, os nossos rendimentos depende de quando é que entramos e depende de quando é que passamos pela volatilidade ou não do investimento. Portanto, vai sempre ser diferente, é por isso que não existe um investimento certo para uma pessoa. E nesse sentido, é engraçado também ver toda esta dinâmica.
E estando agora num momento de globalização de investimentos, e portanto todos nós temos acesso à informação, a plataformas, é fácil investir hoje em dia, quais são os cuidados que, na verdade, eu, enquanto investidor novato, que não percebo nada disto, devo ter?
Em primeiro lugar, é ter o conhecimento. O que acontece muito, infelizmente, ainda é as pessoas fecham os olhos, olham efetivamente para aquilo que está na moda, sejam as ações, vamos falar, por exemplo, sei lá, genericamente da Tesla ou até mesmo a Bitcoin e, ok, está tudo em moda, está tudo a investir, vou fazer o mesmo. E não percebe o que é que está a fazer, não percebe onde é que está a meter o seu dinheiro, não percebe os riscos, nem entende bem, se calhar, como é que depois consegue tirar de lá dinheiro fazendo lucros. Portanto, há um desconhecimento total, simplesmente vão pelo que se diz. E eu acho que nós temos que pensar que, como eu disse há pouco, o mesmo investimento pode ser bom para mim, mas pode ser mau para outra pessoa, porque a pessoa investiu de forma errada, não percebeu como é que estava, não entendeu, nem estudou para perceber onde é que está a pôr o seu dinheiro. E acho que isto é o maior desafio neste momento para a nossa geração e para quem está a começar a investir, porque se calhar anda perdido, não sabe por onde começar e depois vai fazer as coisas sem ter uma estratégia e sem perceber onde é que realmente está a investir. Sem perceber onde é que põe o dinheiro, que é diferente de investir. Investir é só clicar, saber onde se põe o dinheiro, aí já existe trabalho.
E nestes períodos de maior, portanto, os últimos meses foram muito voláteis ao nível dos mercados financeiros. Como é que eu investi, pus um dinheiro nos ativos, que estão a perder, potencialmente, eu estou a perder muito dinheiro, não é? Ou algum dinheiro. O que é que eu devo fazer? Devo tirar? Devo ir a correr?
Não. Se esses investimentos foram feitos em boas ações, em bons produtos financeiros ou já estão diversificados, como por exemplo num ETF que replique as 500 maiores empresas americanas, o S&P 500 ou qualquer coisa que seja um bom investimento no ponto de vista após um estudo sobre o mesmo, o ideal é deixar passar este ciclo, que normalmente são ciclos económicos. Neste momento estamos num ciclo económico em que deixou de haver um crescimento como neste caso aconteceu durante estes últimos anos, em que a Bolsa de Valores esteve sempre a crescer anualmente e, sinceramente, se as pessoas tiverem uma estratégia e pensarem no longo prazo, neste tipo de momentos é uma questão de continuarem a fazer o que designaram no início, se é colocar um investimento mensal todos os meses, continuar a investir dessa forma, para lá à frente, ao fim de 10, 15, 20 anos, realmente tenha sido a melhor decisão que fizeram na vida. Para mim, funciona dessa forma.
Esse é um ponto que eu acho que é importante, que é olhar, quem olha para este tipo de investimentos, é perceber que não está a jogar que não está a pôr o dinheiro num sítio para daqui a um mês e buscar um salário, é perceber que estes investimentos têm de ser olhados a longo prazo.
Sem dúvida, porque é essa a dinâmica de investir em mercados financeiros, que não é hábito dos portugueses. Nós não temos esse hábito, não nos foi explicado. Eu nunca te falei sobre isto na escola, por exemplo, e passei, também não tirei uma licenciatura, digamos, na área de gestão ou economia, mas de qualquer das maneiras tive o ensino todo e nunca ninguém me disse como gerir o meu salário ou como organizar a minha vida financeira ou até fazer o IRS, coisas que nós todos deveríamos saber e queremos saber, impacta a nossa vida como
Vamos ter de o saber, não é? É
Exatamente.
bem ou mal.
Exatamente. E por que não já instruir os nossos jovens para fazer isso? Por que não já dar a consciência de que os mercados financeiros é uma forma de podermos ter o nosso dinheiro aplicado? Porque já antigamente haviam mercados financeiros, mas aí está, não era para todas as pessoas. Por que é que não existe a cultura? Porque com cultura as pessoas vão perceber o que é que estão a fazer e depois podem tomar as suas decisões. Investir não é para todas as pessoas. Existem pessoas conservadoras que querem só preservar o capital. E se calhar para isso têm os certificados de aforro, certificados de tesouro. E está tudo bem, não temos que ser todos iguais. Agora, muitas pessoas gostariam de fazer mais pelo seu dinheiro e muitas vezes em Portugal apenas socorreu ao imobiliário. E não, e nós temos agora a possibilidade de poder fazer este tipo de investimentos, obviamente fazer com pés e cabeça, saber o que é que se está a fazer, para que se possa de alguma forma não necessitar só das entidades financeiras para termos este tipo de processo de investimentos, de continuarmos a ter aqui um património. Que no final dos dias seja um bom património, porque é isso que é tudo, todos pretendemos no final, não é?
Ariana, perante o atual cenário de inflação e de subidas das taxas de juros, porque andam normalmente de mãos dadas estes dois
É verdade.
indicadores, em que tipo de produtos devemos investir ou aqueles que devemos, dos quais devemos fugir?
É isso. Nós temos aqui, de facto, algo que. Não há propriamente um investimento mágico que nos salve da inflação. Não é? Nenhum de nós sabe perfeitamente, ok, eu vou para o imobiliário porque agora o imobiliário é que é mais seguro, tendencialmente fica bem relacionado com a inflação. De qualquer das formas, não há propriamente um investimento. Ou o ouro, as pessoas também, ou obrigações que estejam ligadas com a inflação. Existem vários tipos de investimentos, mas eu acho que uma pessoa, para poder garantir alguma segurança, pode utilizar a estratégia mais simples, que é a diversificação. Eu ter um património que tem uma parte em imobiliário, uma parte em ações, uma parte em ETFs, uma parte até mesmo no, em matérias-primas, como ouro ou commodities, ou neste caso, fazer alguma coisa diferente com o meu dinheiro, fazendo uma gestão diversificada. Isso é talvez a melhor segurança, mas continuo a acreditar, como disse, como eu sou adepta também de investimentos de bolsa, nomeadamente mercados financeiros, continuar na estratégia do meu ETF mensalmente a ser fortalecido com reforços. Continua a ser, sem dúvida, a melhor estratégia para o longo prazo, porque está, nós não estamos a pensar que vai ser só este período de inflação alta que vamos ter aqui o retorno. Vamos pensar, se calhar, lá à frente e os ciclos vão passando e nós vamos aproveitando comprando ações ou ETFs, unidades de participação, que efetivamente depois vão valorizar, porque agora estão a cair e mais à frente, quem sabe, valorizam e com isso ainda nos traz mais retornos. Portanto, acho que não há propriamente um investimento, há sim uma consciência de haver uma estratégia em saber alocar o nosso dinheiro para podermos passar por este ciclo económico mais complicado, se assim podemos dizer, e conseguir no futuro tirar frutos disso.
A Ariana falou aqui de vários tipos de produtos. Falou de investimentos em bolsa, falou no imobiliário também. Quando refere o imobiliário neste caso, está a referir-se mesmo à compra e venda de casas, à compra e ao arrendamento desses imóveis ou a outro tipo de ativos que estejam relacionados com o imobiliário.
Sim, podemos falar neste caso do XG, ou agora REITs em inglês, também tem uma possibilidade de nós investirmos através da Bolsa de Valores, mas especificamente quando eu falo de imobiliário, falo na realidade portuguesa, em que tradicionalmente as pessoas vão atrás do imobiliário, muitas vezes até para fazer o designado buy and hold, que é comprar para arrendar. E isso poderá ser interessante em relação também às possíveis rendas, que depois também são atualizadas supostamente com a inflação, apesar do governo estar agora também aqui a minimizar isso, dando algumas vantagens também para os senhorios. Contudo, é sempre interessante comprarmos imóveis que possam valorizar a longo prazo, não é? E isso é uma tendência de enriquecimento, porque acaba por termos um portfólio que depois também valoriza com isso. Apesar de não ser líquido, não é? Nós não conseguimos
Certo.
retirar assim, mas à partida com os ciclos do mercado. se bem que cresceu muito nestes últimos anos e agora vai ter que haver uma correção à partida, portanto, vamos ver como é que isto vai acontecer na primeira.
Sendo que o imobiliário segue a mesma lógica e a mesma, as mesmas regras que os mercados bolsistas, não é? Isto também não é claro para muita gente, não é?
Exato, a oferta e a procura, digamos, também um pouco o que acontece. Claro que depois há um bocadinho de política, não é? De legislação que é colocada. Isto, quem está a investir tem que perceber um bocadinho de todos os assuntos, de macroeconomia, de geopolítica. Isto também é importante, porque acaba por a pessoa depois ter também aqui muito conhecimento em várias áreas, porque também se obriga para se poder saber cuidar melhor do seu dinheiro. E isto impacta muito depois a transformação que a pessoa tem quando começa a interessar-se por estes assuntos dos investimentos e poupar, claro.
Como é que podemos incutir este gosto, primeiro pelo conhecimento?
Sim.
E só depois pelos outros passos portanto, que desaguam no investimento. Tem assim algumas dicas?
Eu posso dizer o que, por exemplo, eu fiz. Uma das coisas que eu sempre fiz foi muito ver vídeos, ver, portanto, YouTube, eu vou dizer, eu também sou suspeita, não é? Mas o facto de ver vídeos, ver palestras de personalidades ligadas ao mundo dos mercados financeiros, mesmo em Portugal também temos pessoas que têm imensa competência, que nos ensinam bastante em relação aos mercados financeiros e que são profissionais da área. Temos também muita informação em inglês e hoje em dia, com o facto de nós já aprendemos inglês, já conseguimos ir consumir essa informação de outros países, que estão também acessíveis online. E claro, a leitura. Uma das coisas que eu vou dizer é constrangida, mas é verdade, é que eu não gostava muito de ler, porque também com o dia-a-dia e tudo é sempre complicado estarmos a pegar num livro, não é? Mais rapidamente vamos para uma rede social, mas a verdade é que eu obriguei-me a ler e, sensivelmente, nestes últimos anos consigo perceber que houve uma atenção sobre vários assuntos e várias passagens de informação que o escritor, muitas vezes em vários anos de trabalho e de competências, consegue resumir em 300 ou 400 páginas. Eu já estou aqui a dar um livro grande, e consegue-nos passar isso muitas vezes no livro, e às vezes nós aprendemos tanto. E depois pensamos assim, mas o nosso modelo de educação não é baseado nos livros? Nós não somos obrigados a estudar livros e a estudar manuais, então porquê é que eu vou deixar de fazer isso agora? E eu acho que seria importante nós continuarmos com este estímulo da leitura, porque realmente existem obras e autores que em poucas páginas, relativamente poucas páginas, conseguem nos transmitir muito. Isso é um desafio, voltar a puxar as pessoas para a leitura.
Para a leitura. Hoje em dia, que é fácil também, não é? Não é preciso ser um livro físico, os
não,
e-books e tudo.
Já temos aqui a tecnologia a ajudar-nos, mas mesmo assim ainda existem muitas pessoas que não têm, principalmente em Portugal, em que a qualidade de trabalho e vida não existe ainda com os níveis, se calhar, do resto da Europa, e que seria importante as pessoas terem mais tempo para si, para a sua família, e seria importante nesse tempo para si utilizar e ler um bom livro. E isso às vezes faz a diferença na vida das pessoas.
Mariana, em que contexto considera que podemos dizer que atingimos finalmente a nossa liberdade financeira?
A liberdade financeira, ou a independência financeira, tem sempre aqui algumas questões, na realidade portuguesa, interessantes. Eu vou dar aqui três vias. A primeira via, vou eu ser a suspeita do costume e falar da Bolsa de Valores e dizer que, através da regra dos 4%, nós investimos o suficiente, por exemplo, para depois tirarmos apenas 4% do nosso investimento para dividir pelos meses do nosso ano. Basicamente é uma quantia que vai estar a gerar o seu rendimento, está a render, por exemplo, num ETF, que seja um ETF que tenha rendido ao longo destes últimos anos uma média de entre 8% a 10%, e eu depois, se tiver lá uma quantia suficiente, eu posso tirar essa quantia que equivale a 4% daquele investimento que eu tenho na Bolsa, e pego nesses 4% e divido pelos meus meses, e dessa forma consigo pagar todas as minhas despesas ou o meu estilo de vida. Claro, isso vai envolver eu investir, sei lá, 1000 euros, por exemplo, 300 mil euros na bolsa, ao longo de 20 anos, por exemplo, aproveitando, obviamente, a valorização desses ativos e dos dividendos. Porém, existe outra possibilidade em Portugal, que não passa só pela Bolsa de Valores, que é o facto de nós termos, por exemplo, vários imóveis, e temos um portfólio de imóveis que nos gera renda, e essa renda ser o suficiente para cobrir todas as nossas despesas ou o estilo de vida, não é? Porque há aqui essa diferença. Pode ser liberdade financeira, eu ter as minhas despesas pagas, ou eu querer viver um estilo de vida melhor e ainda ter ali mais uma margem para poder gastar à vontade, poder fazer viagens, poder viver um estilo de vida que eu queira. Portanto, há aqui essas duas diferenças para mim. E depois existe a terceira via, que é a via dos negócios, que é quando o negócio, se calhar até já está muito bem estabelecido, eu não preciso de estar a operar no negócio, posso simplesmente, como sendo sócia, ou neste caso, ser a dona, como se costuma dizer, do negócio, poder literalmente viver da distribuição dos lucros daquele negócio e com isso ser o suficiente para eu viver o resto do ano com esse dinheiro. Portanto, existem estas três vias que eu considero que é possível obtermos a liberdade financeira ou a independência financeira, porém, acho que é a responsabilidade de todas as pessoas garantirem a segurança financeira, que é aquela segurança que nos permite cuidar das nossas famílias, podemos tomar as decisões que nos bem entender, se eu não estou feliz neste trabalho, poder-me despedir sem pensar que vou ficar um período sem receber, poder fazer alguma coisa quando me bem entender, porque tenho a segurança financeira já alcançada. E isso acho que todos os portugueses deveriam ter. E, sinceramente, trabalho para que também possa ser possível passar essa mensagem para as pessoas terem consciência destes assuntos financeiros e, com isso, claro, terem melhores condições de vida.
E, no final de contas, Ariana, como é que nós podemos multiplicar o nosso dinheiro?
É multiplicar o nosso dinheiro é sempre pensar em ganhar dinheiro proveniente de ativos que investimos para depois comprar os nossos passivos. Isso para mim é multiplicar o nosso dinheiro, porque se eu ganho o meu dinheiro e não ponho o meu dinheiro a investir, a trabalhar para mim, depois mais tarde vou consumir e vou ter que estar sempre a trabalhar ativamente para que esse dinheiro seja sempre estagnado. Portanto, eu trabalho para pagar as contas. Não, eu vou trabalhar para investir para que depois esses investimentos permitam ter ainda mais dinheiro. E isso é, para mim, multiplicar o dinheiro. E existem várias formas de o fazer em Portugal, através disto que conversamos, digamos assim, neste pequeno resumo, mas a verdade é que as pessoas têm que ter consciência e conhecimento para começarem a ter mais dinheiro e quererem mais dinheiro, mas irem atrás dele, não simplesmente achar que vai ser um aumento do ordenado ou um subsídio que as possa ajudar, porque isso é só manterem-se sempre no mesmo registro. E nós temos que quebrar aquilo que fazemos para ir procurar um estilo de vida diferente. E o estilo de vida diferente consegue-se através de resultados diferentes, fazer coisas diferentes. Isso normalmente envolve sair da zona de conforto.
E muitas das vezes, provavelmente, para darmos esse tipo de passos, teremos que nos conhecer primeiro a nós próprios para percebermos qual é o caminho que se aplica a cada um, não é? Ariana, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. Este foi No Final de Contas, com Ariana Nunes, fundadora do canal Renda Maior. Quanto à Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.